Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária desta terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Para darmos início aos trabalhos, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereadora Eliner Rosa, vereadora Thaís, vereador Lela Varenga, vereador João Feitosa, vereador Valdete, vereador Jean Carlos, vereadora Geli, vereador presidente da casa, Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente para o início do nosso trabalho, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro José Severiano. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Solicito o vereador Pastor Elias Ferreira que faça a leitura do texto bíblico.
Leitura do texto bíblico. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Seguindo vossa lei, me rejubilo, mas muito mais do que em todas as riquezas. Minha alegria é a vossa aliança. Meu conselheiro são os vossos mandamentos. A lei de vossa boca, para mim, vale mais do que milhões de ouro e prata. Como é doce ao paladar a vossa palavra, mais doce do que o mel na minha boca. Vossa palavra é minha herança para sempre, porque ela é que me alegra o coração. Abro a boca e espírito largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Salmo 118, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, solicito o vereador Mauro José Severiano que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Aos 10 dias do mês de agosto de 2020, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Santos Lacerda, vereador Wederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou a abertura da sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura de síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada foram lidos os projetos e encaminhadas às comissões. Primeiro veto, 097/2020, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial, autógrafo de lei, número 5020, em 29 de julho de 2020, que institui a lei do diretriz orçamentário que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Segundo projeto, decreto de legislativo 096 de 2020, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina à senhora Helena Pinto Ferreira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 098/2020, de autoria da vereadora Thaís Souza, concede o título de cidadão a Napolino ao deputado Victor Hugo, líder do governo na Câmara dos Deputados, e da outras providências. Usar as palavras aos vereadores Mauro Severiano, Tele Júnior. No grande expediente, usar a palavra aos vereadores Edson Lopes, Pastor Elias Ferreira, Domingo de Paula de Souza, Pedro Mariano e vereador João da Luz. Ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usar as palavras pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Domingos de Paula de Souza, Jean Carlos, Jacques Charles, Pastor Elias Ferreira, João Feitosa, professora Geli Chance e Tele Júnior. Houve votação de projeto. Em primeira e única votação, veto 083/2020, de autoria do prefeito. Veto parcial, autógrafo de lei 037/20, de 19 de maio de 2020, que institui no calendário municipal de Anápolis e 6 de janeiro como dia municipal da Folia de Reis. E declara a Folia de Reis como patrimônio material histórico e cultural de Anápolis. Iniciativa do vereador Alfredo Landim. mantido com 21 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Segundo veto, 095/2020, de autoria do prefeito. Veto parcial autógrafo de lei 053/20, de 9 de julho de 2020, que dispõe sobre a aplicação de multas proprietário de imóveis que descumpre o decreto municipal e os seus protocolos de enfrentamento ao Covid-19, que tocante aglomeração de pessoas, iniciativa do prefeito municipal. Veto mantido por 20 votos favoráveis, por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, primeiro projeto de emenda da Lei Orgânica do Município 031/2017, de autoria do vereador Jean Carlos, acresce ao artigo A, capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica Municipal de Anápolis. Deferido o pedido de vista, o vereador Alfredo Landim, houve votação de moções de aplauso, moções de pesar, indicação e de requerimento. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores pastor Elias Ferreira, Tele Júnior e Jean Carlos. Sem nada mais se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 11 de agosto, neste mesmo horário. Acabado de ler a ata, está sobre a proteção de Deus, está aí na presença dos vereadores. Se tiver alguma reclamação sobre a ata, comunique à presidência. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Não tendo projetos e correspondências, já daremos início à sessão, cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também o Web TV internauta que nos acompanha, telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Todos sabem, hoje, dia 11 de agosto, se comemora o Dia do Advogado. Nós estamos recebendo aqui o presidente da subseção OAB Anápolis, Dr. Jorge Henrique Elias. Seja muito bem-vindo. Eu já convido o senhor para sentar aqui à mesa diretiva conosco. E também o presidente do IPASGO, que também é advogado, meu amigo Dr. Hélio Lopes. Duas visitas ilustres aqui nesta manhã de terça-feira na Câmara Municipal. Os dois irão fazer aqui uma pequena explanação, né, Dr. Jorge Henrique, a respeito do Dia dos Advogados, e o Dr. Hélio, que teve ascensão há 30 dias ao cargo de presidente do IPASGO, né, nomeado há 30 dias, também vai fazer uma explanação a respeito desta instituição. Então, nós não teremos hoje o pequeno expediente. Nós iremos, inicialmente, convidar o vereador Jean Carlos, que é autor de uma moção de aplauso à OAB Subseção, para iniciar. Logo em seguida, nós passaremos a palavra ao Dr. Jorge Henrique Elias, e na sequência nós estamos recebendo o Dr. Hélio Lopes, presidente do IPASGO, e nós iremos ouvir Dr. Hélio acerca das demandas do IPASGO, acerca do município de Anápolis e de todo o estado. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Quero cumprimentar também Valmir Louredo, coordenador regional do IPASGO de Anápolis, também faz favor, sente-se aqui conosco.
Bom dia, presidente Leandro Ribeiro, cumprimento Vossa Excelência, demais colegas, nesta manhã de terça-feira, os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes da TV Web, todos que nos acompanham nas galerias desse plenário, quero, de modo especial, cumprimentar nosso presidente da Subseção Anápolis, OAB, Subseção Anápolis, Dr. Jorge Henrique Elias. Cumprimentar também de forma especial aqui nosso ilustre também representante da Advocacia Napolina, Dr. Hélio Lopes, presidente do IPASGO, que muito nos honra com essa ascensão. Também o nosso coordenador geral regional aqui, Valmir Loredo, nosso correligionário do DEM, que nos prestigia nessa manhã. Mas tivemos a grata satisfação de apresentar uma moção de aplauso, porque hoje é o dia de uma das mais, que comemora-se uma das mais nobres e dignificantes profissões do Brasil. A advocacia, como todos sabem, o advogado é indispensável à administração da justiça. Mas mais do que isso, é aquele pilar da consolidação do Estado Democrático de Direito, que faz-se valer para a defesa daquilo que é justo, postulando direito, defendendo interesses e prevalecendo, sobretudo, a ordem democrática em seu trabalho, em suas postulações. Não diferentemente, está ali permeando diariamente a vida cotidiana dos cidadãos, anapolinos, goianos, brasileiros, que buscam muitas vezes a tutela judicial para ver valer-se os seus direitos. E nós queremos hoje, doutor Jorge Henrique, na sua pessoa, também aqui na pessoa do doutor Hélio Lopes, cumprimentar a todos os advogados e advogadas de Anápolis, 11 de agosto, o dia que veio aí, indicado pelos primeiros cursos de direito há mais de 2 séculos atrás, foi um dia estipulado para se comemorar essa justa e digna profissão que tanto faz diferença na vida dos brasileiros. Nós queremos aqui ressaltar também a diretoria, além do nosso ilustre presidente Jorge Henrique, temos o Samuel como vice-presidente, Samuel Santos e Silva, Adriana Vasconcelos, secretária-geral, o Marcelo Pinto Ciardi, nosso amigo, secretário-geral adjunto, doutor Carlos Eduardo Gonçalves Martins, diretor-tesoureiro, que eles também recebam, em nome de todos os advogados, os nossos cumprimentos. Nós sabemos que estamos num período de pandemia, por essas restrições, está aqui o nosso presidente representando a todos os advogados. Poderíamos aqui discorrer centenas, milhares de nomes, certamente que marcaram a advocacia anapolina, mas por uma questão não ser leviano, né, em nome do doutor Jorge Henrique, o fazemos isso. Nós vivemos uma nova fase em virtude da pandemia e a advocacia com certeza tem sentido seus reflexos. E muitas dessas mudanças provocadas pela pandemia, vemos a necessidade de evolução das atividades profissionais. E na advocacia nós temos certeza, doutor Jorge Henrique, que teremos situações que perdurarão, que permanecerão, como o trabalho home office, que muitas vezes se apresentou como uma ótima, uma forma produtiva de trabalho e que certamente se perdurará no decorrer, mesmo depois da pandemia. Sabemos que a subseção Anápolis, na sua pessoa, tem buscado proteger as prerrogativas dos advogados, tem apresentado proposta em virtude da pandemia, defender os interesses, sobretudo, dos causídicos e também dos cidadãos anapolinos. Queremos, mais uma vez, cumprimentá-los, advogados anapolinos, advogadas anapolinas, goianos, brasileiros. São mais de 3 mil, salvo engano, na tutela da sua jurisdição e certamente reconhece o seu valoroso trabalho em defesa das prerrogativas e na representação da subseção Anápolis. Cumprimento o senhor, doutor Hélio Lopes, e em nome dessas duas significativas representações da advocacia anapolina, todos os advogados e advogadas de Anápolis. Parabéns, advogados, que fazem diferença na sociedade anapolina, goiana e brasileira. Um bom dia a todos.
Obrigado, vereador Jean Carlos, autor da moção de aplauso à subseção OAB Anápolis. E nesta manhã nós recebemos aqui o presidente Jorge Henrique Elias, o qual eu convido para fazer uso da palavra. Jorge, nós temos hoje duas visitas ilustres, Vossa Excelência e o doutor Hélio. Então nós vamos franquear a palavra a Vossa Excelência por até 10 minutos para que o senhor explane aí um pouco da nossa advocacia anapolina e a nível de Estado também.
Presidente Leandro Ribeiro, é um prazer e agradeço a deferência especial à nossa amada Ordem dos Advogados do Brasil, na sua pessoa, presidindo essa Câmara Legislativa, querido amigo Mauro José Severiano, Ederson Lopes, e meu querido irmão Hélio José Lopes, que muito nos honra ao cargo qual ascendeu recentemente. Realmente temos certeza que é o anapolino fazendo a diferença no cenário estadual. Meus nobres amigos, meus representantes, queridos legisladores da Manchester, Goiana. Meus queridos amigos, concidadãos, em especial não poderia deixar de cumprimentar amigas Geli, Eline, Thaís, Giancarlo. E já de antemão, parabenizando a cada um de vocês por esse dia tão especial, o qual tão bem lembrou e salientou o nobre vereador Giancarlo. Não poderia deixar de saudar a procuradoria desta Câmara Legislativa, na figura do Dr. Carlos Alberto, que está ali já com certeza despachando algum processo. É um prazer encontrá-los todos bem. Realmente, o Dr. Jean falou muito bem quando ressaltou cerca de 3 mil, na verdade 3.267 membros aqui representados nesse momento. E aí há pouco falava com os amigos da alegria que é não estar recebendo uma moção em nome próprio. Hoje não se faz aplausos para o Jorge Henrique Elias, mas sim para a Ordem dos Advogados do Brasil. Esta que é, sem sombra de dúvidas, uma instituição parceira dos poderes constituídos. Nós, enquanto presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, ao assumirmos, em 1º de janeiro de 2019, assumimos também o compromisso, não só de representar a advocacia, não só de falar em nome dos advogados, mas também de ser uma das vozes da sociedade. Porque a Ordem dos Advogados tem também esse assento constitucional, não é verdade, doutor Carlos? Esse assento de, em nome da coletividade, trabalhar, lutar, sem bandeira, mas com afinco, com esmero, com honestidade e principalmente destemor. Ontem, nesses momentos tão diferentes, não é? Participávamos de uma live, onde fomos questionados acerca da questão da lei de abuso de autoridade e das prerrogativas dos advogados. E o que nós podemos dizer sobre isso é que, ao se defender o direito de um advogado entrar em um parlatório, em um presídio, em uma cela, ou onde quer que haja um procedimento instaurado, não se está defendendo a pessoa do advogado. Se defende o direito do cidadão. Como vossas excelências também fazem nesta casa. Vocês defendem o direito do cidadão. Vocês são a voz constitucionalmente instaurada do cidadão. E é nesse momento, e é por essa razão, e em razão dessa representação, que a Ordem dos Advogados do Brasil se faz presente. Como disse há alguns dias para a vereadora Geli, olha, não dá para conversarmos pessoalmente, porque eu estou em isolamento absoluto, por conta de uma criança de 2 meses de idade em casa. É eu vir aqui, eu não entrar em casa. Mas, ao receber a missão de, em nome da OAB, receber aqui do presidente Leandro e de vossas excelências essa homenagem, jamais poderia furtar-me a esse momento solene. Meus amigos, conclamo a todos para que, juntos, defendamos não as pessoas, mas as instituições, pois elas são os pilares do Estado Democrático de Direito, da democracia. Muito obrigado, presidente, muito obrigado, vereador Jean, pela moção. Meus queridos amigos, agradeço em nome da advocacia e que Deus abençoe a todos.
Como hoje nós comemoramos o Dia do Advogado e nós temos aqui 4 pares que são advogados, 3 advogados e 1 bacharel em direito. 4 advogados com o Jean e 1 bacharel em direito aqui à minha esquerda, o vereador Mauro. Eu vou franquear a palavra apenas a vossas excelências, porque nós estamos com 2 visitas. E aí eu concedo 2 minutos a cada um que quiser fazer uso da palavra. Inicialmente, o decano desta casa, vereador Mauro Severiano, por até 2 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Não, eu quero só parabenizar o meu amigo Jorge, foi meu professor. Ele só me dava 10% da matéria. Mas hoje eu sou bacharel em Direito, graças à instituição que 5 anos de faculdade, além do Jorge, muitos bons advogados, juiz de direito, promotor, que foi meu professor ali naquela faculdade. Então, parabéns, Jorge. Você sinta bem onde você está. Subseção de Anápolis não é para qualquer pessoa, não. Eu não podia votar em você, mas eu coloquei
uns 8 votos na urna, pedindo uns amigos meus que tinham direito a voto, para te colocar lá naquele lugar onde você está, que você é um merecedor. Você sempre foi um professor que todos os alunos gostou de você, gostava de você, pessoas que formaram comigo. Você é um grande especialista na lei trabalhista, como eu. Sou um operador do direito também, mas eu fiz pós-graduação na área previdenciária. Não é porque eu não sou inscrito na ordem, eu não deixei de militar nessa área também. Sou um militante, um operador do direito e me especializei na área previdenciária, que elas caminham junto. Como você é professor de trabalhista, e eu me especializei na área previdenciária, que tem muitas raízes do direito. E antes de eu formar, eu já fiz pós-graduação na área previdenciária lá em Goiânia. Então, parabéns a você, Jorge, pela sua cadeira que você está. Teve um probleminha com você, com seu rival lá na disputa, mas você ganhou. Ouvi atentamente sua entrevista e parabéns a você e toda a sua equipe na subseção de Anápolis. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada. Obrigada, presidente. Não poderia deixar de parabenizar os advogados no dia de hoje. Faço isso na pessoa do nosso presidente, doutor Jorge, que muito bem tem representado a nossa categoria, aqui à frente da subseção Anápolis e também aí nas lides ao longo de sua vida. O seu trabalho, esse jovem advogado, o seu trabalho, o seu respeito, a defesa das prerrogativas, para nós motivo de muito orgulho. E dizer aqui nesse dia, cumprimentando o senhor, nós cumprimentamos também todos os advogados e advogadas que tem uma defesa aí do cidadão, como bem disse na tribuna dessa casa, onde o cidadão tem um advogado ao lado dele, ele tem certeza que os seus direitos estão sendo defendidos. E é muito importante o seu trabalho, o trabalho de cada comissão dentro da Ordem dos Advogados, e sabemos do seu empenho em poder organizar essas comissões, em poder estar em tratativas individuais com cada uma delas e, sobretudo, na defesa do advogado e, consequentemente, do cidadão napolino. Parabéns, vida longa aos advogados, vida longa à Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns, doutor Jorge, parabéns aos advogados e advogadas da nossa cidade e de todo o nosso país. Obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente, pela concessão da palavra. E aqui não poderia deixar, nesse dia 11, parabenizar todos os advogados, em nome do nosso presidente Jorge Elias. Com certeza tenho orgulho de ser advogada, sou filha de família de advogados, nasci no berço jurídico e com certeza sei da importância dessa profissão na representação da justiça, da liberdade, da cidadania. E parabenizar aqui, professora Geli, como a senhora bem lembrou, a bancada feminina da Câmara é representada por 3 advogadas. Eu quero deixar aqui o cumprimento a todos os colegas advogados, Jean Carlos, ao colega Mauro Severiano, a bancada feminina da Câmara, que muito bem representa essa profissão aqui nessa casa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Na sequência, a vereadora Eliner Rosa.
Bom, na verdade, todos já falaram muito bem aqui sobre a questão da importância do advogado. Eu, na verdade, vou falar sobre uma questão que ninguém falou. É sobre a necessidade que nós temos, presidente, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, de união da nossa classe para que a gente busque também uma melhor qualidade do nosso trabalho. Para que a gente possa garantir os direitos, para que a gente possa exercer a justiça, porque nós somos agentes de justiça, nós precisamos muito nos unir, buscarmos melhores condições em relação a impostos, em relação a diversas coisas. Né? O senhor aí, como presidente da OAB, tem feito um ótimo trabalho. Né? Eu sou amiga pessoal e tenho muito carinho, muito respeito por todos vocês. E nesse dia, então, eu desejo parabéns a todos nós em seu nome, mas deixo aí essa puxadinha de orelha para nós mesmos, né? Nós precisamos trabalhar mais juntos, precisamos promover também uma melhor qualidade para que nós sejamos agentes mais eficientes nessa luta. Parabéns a todos os advogados.
Obrigado, vereador Helena Rosa. Na sequência, vereador Jean Carlos, autor da moção de aplausos à subseção OAB, referente ao Dia do Advogado, que se comemora na data de hoje, 11 de agosto.
Obrigado, presidente. Apenas corroborando a oportunidade que tive no pequeno expediente, saudar a todos os colegas advogados, aqui também as colegas vereadora Geli, advogada, vereadora Thaís, vereadora Eliner, o nosso bacharel vereador Mauro, e também o nosso procurador, doutor Carlos Alberto Lima, que é um expert aí no direito, também no direito eleitoral, no direito público, direito administrativo e constitucional, e em nome dele, cumprimentar todos aqueles que compõem, né, como advogado aqui, o quadro da Câmara Municipal. O doutor Arunan, vale ressaltar aqui também, sempre nos respaldando. E, mais uma vez, dizer que essa é, sem dúvida, uma das profissões que serve como pilar do Estado Democrático de Direito e que realmente fazem diferença na defesa dos direitos coletivos e individuais, e certamente em Anápolis tem uma força, uma significância ainda maior pela atuação produtiva da classe de advogados anapolinos. Seria, né, leviano, como eu disse, citar um ou outro, porque nós temos tantos bons advogados, excelentes advogados de renome, não apenas na cidade de Anápolis, mas no Estado, no Brasil, que certamente seríamos injustos. Mas em nome do nosso presidente, Jorge Henrique, cumprimento e saúdo mais uma vez todos os advogados e advogadas anapolinas. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Doutor Jorge Henrique Elias, presidente da Subseção Anápolis, leve os nossos cumprimentos a todos os advogados anapolinos, o nosso respeito, parabenizando a OAB Anápolis por ter uma importante atuação aqui em nosso município. Nós sabemos que a democracia é feita de três pilares, executivo, legislativo e judiciário, e nós precisamos estar em consonância para que tudo dê certo. Então, leve a nossa singela homenagem, eu convido Vossa Excelência para estar aqui à frente e os demais vereadores para que o senhor leve à Subseção Anápolis um quadro, uma homenagem singela da Câmara Municipal, aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Na sequência, convido Vossa Excelência para permanecer aqui conosco, para que a gente possa receber uma aula, do nosso amigo Dr. Hélio Lopes, que teve ascensão há 30 dias ao cargo de presidente do IPASGO. Convido todos os pares para estar aqui na frente participando dessa singela homenagem aqui à OAB Subseção Anápolis.
Olá, doutor Jorge. A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa do vereador Jean Carlos à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Subseção Anápolis, e a todos os advogados e advogadas em comemoração ao Dia do Advogado, celebrado anualmente em 11 de agosto, e em reconhecimento à sua atuação em defesa da democracia e da justiça, sob a luz da defesa dos direitos humanos, da coletividade, da cidadania e do bem-estar comum de toda a sociedade. Anápolis, 11 de agosto de 2020, vereador Jean Carlos, é autor da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente. Parabéns, doutor Jorge Henrique, parabéns, OAB.
A advocacia anapolina, abadianiense, alexaniense, de Corumbá, de Cocalzinho, de Pirinópolis e Goianápolis, toda ela representada pela OAB, Subseção de Anápolis, agradece à Câmara dos Vereadores de Anápolis. Beleza.
Muito bem, senhoras e senhores, dando continuidade aqui aos trabalhos, Como foi dito ontem na sessão ordinária, nós estaríamos recebendo o Dr. Hélio Lopes, presidente do IPASGO, na próxima quarta-feira. Mas por motivo de agenda lotada, nós antecipamos para esta manhã de terça-feira, onde o Dr. Hélio Lopes estará explanando aqui algumas questões a respeito do IPASGO. Antes de passar a palavra ao Dr. Hélio, quero fazer, né, uma explanação à pessoa do Dr. Hélio Lopes. Conheci o Dr. Hélio Lopes em 2003, quando fui convidado para participar da diretoria da Associação Atlética Napolina, e de lá para cá me encantei com a pessoa do Dr. Hélio Lopes, que sempre fez e atuou como um trabalho filantrópico. Em seguida, na frente da Napolina, em seguida à frente da APAE, levando a instituição APAE de Anápolis, sendo colocada entre as 3 às 4 melhores do país. A APAE inaugurou recentemente, salvo engano este ano ainda, em dezembro do ano passado, uma nova sede que é referência para todo o país e orgulho de nós, anapolinos. Falar do Dr. Hélio é muito fácil, pessoa simples, humilde e dedicada, que sempre colocou o trabalho em primeiro lugar e família também. Então nós estamos nesta manhã recebendo, né, uma pessoa, é o anapolino num cargo mais alto a nível de Estado. Nós sabemos que o governador Ronaldo Caiado é anapolino, e nós não tínhamos então, no primeiro escalão do governo, né, um anapolino que pudesse nos representar, e hoje nós temos o Dr. Hélio, presidente do IPASGO. Então, cumprimentar o governador Ronaldo Caiado pela excelente indicação ao nome do Dr. Hélio Lopes para estar à frente do IPASGO, sanando ali alguns problemas que tem. Nós sabemos que o IPASGO é a segunda maior arrecadação do Estado, perdendo apenas, talvez, para o DETRAN ou Secretaria da Fazenda. Não sabemos, mas eu sei que é a segunda maior do Estado. E hoje recebemos aqui também o Dr. Hélio Valmir Louredo, coordenador regional do IPASGO Anápolis. E muito feliz, Dr. Hélio, muito honrado por o senhor estar aqui, né, fazendo essa agenda positiva na manhã de terça-feira. Nós sabemos que o senhor adora a advocacia, hoje é o dia do advogado, está aqui o presidente Dr. Jorge Elias. E para ascensão ao cargo, o senhor teve que, né, desistir momentaneamente, né? Não pode advogar por força do cargo. Então, é um desafio muito grande, né? Uma nova etapa de sua vida. Que Deus abençoe todo o trabalho do senhor. Convido o senhor a ir à tribuna e fazer uso da palavra por até 10 minutos. E, na sequência, nós iremos franquear a palavra aos pares para que possa tirar algumas dúvidas aí a respeito do IPASGO. Já está inscrito o vereador João Feitosa, Lélio Alvarenga. Tá? Com a palavra, doutor Hélio Lopes.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Quero cumprimentar todos os presentes aqui na mesa, na pessoa do meu amigo, presidente Lando Ribeiro. Cumprimento os demais vereadores aqui presentes. Eu acho que a casa está cheia, né? Acho que os 23, não senti falta de nenhum ainda aqui. Gostaria de saudar todos vocês numa data tão especial, o dia do advogado. Me perdoe nosso vereador Jean, mas eu gostaria de saudar na pessoa da Thaís Souza, da Eline, da professora Geli, que embelezam, são as três pessoas que embelezam essa Câmara Municipal de Anápolis. Quero cumprimentar aos amigos, companheiros da imprensa aqui presentes, pessoas que estão aqui também no plenário, um bom dia a todos. Em nome do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, de quem assumi a incumbência de presidir o IPASGO, muitos dos senhores sabem a dificuldade e o que passou o IPASGO agora muito recentemente. Antes de falar sobre o Instituto, gostaria de fazer um breve resumo, até para clarear a memória do vereador Mauro Severiano. Em 1953, Mauro, a família Batista Ferreira, aqui da cidade de Anápolis, montado no lombo de animais, eles seguiram para a fazenda Santa Terezinha, desmataram todo esse trecho aqui até Santa Terezinha de Goiás, dormiram em barracas, usaram trempes para fazer comida e chegou em Santa Terezinha. 10 anos depois, a Santa Terezinha, minha cidade natal, foi emancipada em 25 de outubro de 1963 e eu nasci em Santa Terezinha no dia 17 de novembro de 63. Eu sou o primeiro filho teresiense, Mauro. E meu avô, Tonico Mendes, que hoje é um nome de rua na cidade de Santa Terezinha, me dizia, vereadora Thaís, que eu seria advogado. Ele me chamava de Ferrinho, mas eu era tão magro, magérrimo, e minha avó me pedia para capinar, Valdete, mas eu não dava conta. E aí meu avô faleceu. Eu entrei numa Kombi e vim embora para Anápolis aos 10 para 11 anos de idade e me tornei um cidadão anapolino graças a vocês da Câmara Municipal que me outorgaram em 2009 um título de cidadão anapolino. E no ano passado eu recebi a comenda Henrique Santillo graças ao presidente dessa casa, meu amigo Leandro Ribeiro. Hélio Lopes continua sendo o mesmo Elinho ali da PAI, o mesmo Elinho da Rubra. Aos amigos advogados e às pessoas que prestam serviço da área jurídica, eu gostaria de dar um testemunho. Quase tudo que eu fiz na minha vida, vereador Jacques, foi praticando voluntariado. Eu tenho 33 anos de advocacia. Nunca, professora Geli, cobrei de uma pessoa física, seja ela pobre, médio de condição financeira ou rica. Sempre fiz o meu trabalho. A Napolina, nós emprestávamos dinheiro, né, Leandro, para fazer o voluntariado e a filantropia. E na PAI eu fiz por 4 mandatos, né, alternados, 20 e poucos anos de filantropia. E fiquei muito surpreso quando fui convidado a presidir o IPASGO e descobri que o IPASGO tem remuneração. Até que, enfim, alguém me viu e viu em mim a necessidade de também ganhar um recursinho financeiro. Falando propriamente do IPASGO, o vereador dessa casa que mais me importuna de uma forma muito favorável é o pastor Elias, que sempre reivindica, me fala alguma coisa, o que precisa no IPASGO, o que ele sente. E nesses 5 minutos eu quero dizer para vocês que o IPASGO já avançou um pouco com 30 dias da minha chegada. Gostaria de dizer nessa Casa de Leis que para falar no IPASGO não precisa do intermediário. Vocês podem me acionar diretamente, com toda tranquilidade, seja para credenciamento, que hoje o credenciamento do IPASGO está muito difícil, porque lá existe um termo de ajuste e conduta, e nós já fechamos o 49º termo de credenciamento com ordem do Ministério Público. Eu pretendo também destravar isso. O IPASGO, nós temos 876 colaboradores. Cheguei lá, não tem 80 trabalhando. Nós já conseguimos destravar uma licitação para vigilância, uma para limpeza e outra para processo administrativo e contratações de uma nova empresa terceirizada. Agora estamos trabalhando na tecnologia da informação para que o IPASGO retome a sua caminhada. IPASGO hoje tem 434 leitos de UTIs no estado de Goiás, um dos poucos institutos de assistência que não passou apertado até agora com a Covid-19, porque nós estamos com hospital dedicado, com 48 leitos de enfermaria, apartamentos e 32 unidades de terapia intensiva. O IPASGO, como colocou o amigo presidente dessa casa, Leandro Ribeiro, tem o segundo maior orçamento do estado de Goiás, algo que corresponde aí quase 3 vezes à arrecadação do município de Anápolis. A mesma quantidade que ela arrecada, ele gasta, porque lá não se visa lucro a não ser assistência em favor de seus usuários. Estamos com 627 mil usuários e trago boas novas do governador Ronaldo Caiado, que me pediu, através da Lei 17.477, que nós já fizemos todas as emendas e encaminhamos, deixei as mãos dele ontem, para que retornem como usuário do Instituto os pais e as mães, os netos, bisnetos, para que possa abraçar um pouco mais o povo goiano. O governador Ronaldo Caiado tem dito que ele pretende devolver Goiás aos goianos. E a minha obrigação é ajudá-lo nesse sentido. Por isso que encaminhamos, deixamos as mãos dele ontem, essa proposta de crescimento. Sabemos que aumentará o sinistro, mas por outro lado tem condição de dar assistência ao maior número da população goiana como prestação de serviço e assistência. Aqui em Anápolis, a obra, o prédio do IPASO na Avenida São Francisco, talvez uma das avenidas mais importantes hoje da nossa cidade, de maior valor econômico, inclusive um metro quadrado, um prédio de 47 anos, nunca teve uma grande reforma. Nós basicamente, aliás, eu fiquei sabendo através da imprensa anapolina, no dia que eu ia tomar posse, que estava fechado. E eu costumo dizer, para quem recebe a incumbência como eu recebi agora, de presidir o IPASGO, se eu não tiver condições de abrir o posto de serviço da cidade de Anápolis, eu posso devolver o cargo ao governador. Nós estamos fazendo a maior reforma que aquele prédio está passando nos últimos anos, acho que o maior de todos os tempos do IPASGO, e daqui uns dias eu pedi que a engenharia e arquitetura do IPASGO fizesse isso com 40, 45 dias e já estamos entrando na terceira semana. Nós estaremos reabrindo o IPASGO, deixando a frente ali da São Francisco para a parte administrativa e as ruas do fundo, onde temos estacionamento e a rua é um pouco mais isolada. Vamos criar clínicas com atendimento ambulatorial, já estamos vendo credenciamento para os médicos com algumas especialidades que nós estamos em ausência aqui em Anápolis. Obviamente que para trazer alguns desses profissionais, nós vamos trazê-los de Goiânia, caso a gente não os tenha aqui na cidade de Anápolis. Convido aqueles que quiserem, assim que a gente sair daqui da Câmara Municipal, eu estarei fazendo uma visita. O pastor Elias, inclusive, já me pediu que gostaria de estar presente. Aos nossos vereadores do Democratas, né, eu intimo, na verdade, porque o governador Ronaldo Caiado conta com o apoio de vocês. Eu gostaria que vocês estivessem comigo lá nessa reforma do IPASGO, nessa visita técnica hoje, para que daqui uns dias a gente possa entregar à população anapolina um novo IPASGO na cidade de Anápolis. Meu horário está acabando, eu quero aqui agradecer o carinho de cada um de vocês. Estava marcado para amanhã, como bem disse o presidente Leandro, mas eu não consegui sair das minhas audiências de amanhã. A agenda estava muito sufocada e a gente antecipou em um dia. Mas eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, qualquer questionamento. Acho que já tenho um certo entendimento do IPASGO nesses 30 e poucos dias da minha chegada dentro do Instituto. Eu tenho dito e afirmei isso para o governador, principalmente a vocês que me conhecem. Se me derem chance de trabalhar um pouquinho mais, daqui uns dias eu entrego o melhor instituto de assistência do Brasil na mão do nosso governador. Muito obrigado a todos vocês.
Muito obrigado, doutor Hélio Lopes. Peço, Vossa Senhoria, que se assente aqui conosco para que possamos franquear a palavra aos pares, para que eles possam fazer alguma explanação acerca da matéria. Registrando a presença do meu amigo doutor Olegário Vidal, pediatra, oncologista, de todas as necessidades médicas, doutor Olegário Ator. Diz que foi pediatra do vereador Mauro Severiano, imagina, faz tempo, hein? Iniciando as palavras aqui, para discorrer o assunto ao doutor Hélio Lopes, ao IPASGO, senão não me deixa quieto aqui, vereador Mauro Severiano, até 2 minutos.
Eu só quero cumprimentar o doutor Hélio, ele pegou um abacaxi pela frente, e ele é um descascador de abacaxi. Eu falo porque eu já estava nessa casa aqui, no governo Onof Kinan, e saquearam, mas saquearam mesmo. Muitas clínicas, muitos hospitais, fraude sobre o IPASGO, doutor Hélio. O senhor é um homem que veio de Santa Terezinha, de 20 em 20 dias eu estou passando aí em Terezinha, porque minha família tem uma gleba de terra, e quase de 15 em 15 dias eu estou passando por lá. Então, fazendo ali Moeiro, depois ali da ponte, naquele restaurante que é do meu sobrinho, restaurante Beira Rio. Você veio do interior, você é um homem que pegou uma instituição que, como o presidente falou, se não é uma melhor, não é uma das melhores, fica em terceiro, não passa de quarto lugar no Brasil, que é o A PAI, onde o nosso querido Lela Varenga trabalhou por muitos anos. Então você pegou um abacaxi pela frente, essas fraudes que estão acontecendo, clínicas, saqueia o dinheiro do contribuinte. Muitas pessoas, ele me para na rua, eu sou um operador do direito, eu fiz especialidade em previdência social, vereadora Geli. Os leigos me procuram, olha, eu quero aposentar, Mauro, mas eu sou funcionário público. Falei, ó, funcionário público não aposenta pelo INSS. Funcionário público estadual, nem policial, civil, nem militar, nem professor, funcionário nenhum de carreira aposenta pelo INSS, aposenta pelo IPASGO. Mesma coisa é o ISA. É uma bomba relógio. Né? Então, o senhor está de parabéns. E o senhor é um homem de desafio e eu tenho certeza que você vai vencer tudo aquilo que aconteceu de ruim no IPASGO. Só isso.
Obrigado, vereador. Também por usar a palavra, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente interino. Boas-vindas ao meu amigo Hélio. Hélio, não tenho dúvidas. A gente aqui não está para tirar dúvida, a não ser que você, com 30 dias, você está dizendo que já melhorou bastante. Eu tenho certeza e não tenho dúvida nenhuma que durante 6 meses você vai fazer com que essa instituição seja respeitada como nunca foi. Parabenizo o governador Ronaldo Caiado por ter buscado uma pessoa competente, uma pessoa humilde, uma pessoa de coração, igual você, irresponsável. Parabéns, que Deus Nossa Senhora te ilumine nessa trajetória da sua vida, que não é para você, é para o povo goiano. Parabéns, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Também para usar a palavra por até 2 minutos, vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente em exercício, nosso secretário. Quero cumprimentar também, antes de cumprimentar o doutor Hélio, também o Valmir Loureiro, que é o GN regional de IPAS, faz um bom serviço aqui em Anápolis também. Doutor Hélio, ontem, depois do pastor Elias usou a tribuna, quero parabenizar o pastor Elias, que teve a humildade de reconhecer no governo que ele participava, errou muito no IPAS. IPAS antigamente era notícia em jornais, popular e outras coisas. É, de coisas negativas, Léo, não ficou aí positivo. Mas hoje nós viemos retomar do IPAS nessa gestão do governador. Ao senhor também assuma aí dentro desses 30 dias, mostrando o IPAS, mais de 600 mil pessoas que estão usando o IPAS. Isso é um avanço, é porque o povo está acreditando e nós vamos chegar nessa marca, talvez de 1 milhão aí, viu? Doutor Hélio, então isso é a gestão que está sendo feita, que o povo acredita, que quando a gente investe numa coisa é porque acredita e confia. E o senhor tem essa competência, não precisa nem mais falar do que o senhor transformou a PAI, um dos maiores do país, a gente sabe, a gente parabeniza. E também a gente fica muito orgulhoso também, o senhor está no Democrata, no DEM, que está fazendo uma gestão junto ao governador Ronaldo Caiado no estado de Goiás. E principalmente a saúde, o Caiado tem essa preocupação, recuperando muitos locais, hospitais que estavam fechados. E o IPAS é a menina dos olhos do governador, por isso que depois uma pessoa competente, Deus iluminou, quando ele convidou e o senhor aceitou esse desafio. Parabéns, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano, também para usar a palavra por até 2 minutos, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente em exercício, meu amigo vereador pastor Edson Lopes, pela concessão da palavra. Inicialmente, quero fazer um cumprimento especial ao meu ex-presidente da PAI, né? Um amigo pessoal, qual nós ali na PAI durante décadas estivemos juntos ali. É um prazer enorme saber que o senhor está coordenando esse instituto, o IPASO. sabemos da importância do IPASGO para a população goiana. Faço cumprimento também, especial também, ao meu amigo coordenador aqui do IPASGO, Anápolis, Valmir Louredo, meu parceiro de programa Fé para Vencer, da Rádio Manchester por muito tempo, né? Um amigo, um irmão pessoal também. Quero também fazer uma saudação especial ao meu amigo também, Arlindo, fotógrafo, um amigo também, gente especial. Cumprimento também, aproveitando esse momento, a todos os advogados, o Torelli, foram como advogado, aos advogados desta casa. Faço também a saudação também ao meu amigo Zé Careca, Zé Eustáquio, advogado que está presente. Em nome também da minha filha, que é advogada, minha filha caçula, doutora Lidiane Camargo Alvarenga, saúdo todos os advogados. Aproveitar esse minuto, segundo finais, doutor Hélio, sabemos da importância do IPASGO. Sabemos que há uma diferença muito grande de atendimento do IPASGO quando se trata de Anápolis e Goiânia. Goiânia, no IPASGO, recebemos um tratamento 5 estrelas. Eu falo que a minha filha, ela é usuária do IPASGO, minha filha caçula, e já utilizei o trabalho lá e vejo a diferença. Eu sei que está em boas mãos e com certeza o senhor vai fazer esta equação, o senhor vai fazer com que esse trabalho possa ser o mesmo apresentado em Goiânia, possa ser apresentado em Anápolis, em todo o estado de Goiás. Parabéns, eu sei que o desafio é grande, mas conhecendo a sua pessoa, sendo seu amigo, sabendo a sua competência e, além de tudo, da sua luta em favor das pessoas, eu tenho certeza que o IPASGO daqui a pouco será sonhado por todos os goianos, por todos os usuários. Obrigado, desculpa aí pela ultrapassar o tempo aí, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga, porque temos vários vereadores ainda para usar a palavra. Agora, por até 2 minutos, vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente, em exercício, meu amigo Pastor Ederson. Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa do nosso amigo, e também dar meus parabéns ao doutor Hélio Lopes, pelo dia do advogado. Cumprimento também o nosso amigo, presidente da subseção aqui em Anápolis, da advocacia, né? Jorge Elias. Cumprimento os demais advogados desta casa, nossos nobres colegas. E quero também cumprimentar o nosso, agora líder aqui do IPASGO na região aqui, o nosso amigo
Valmir
Louredo. Vai ter muito trabalho comigo, Valmir, pode ter certeza. Quero cumprimentar também o nosso companheiro de partido, vice-presidente do partido PSD, doutor Olegário, que está aqui nesta manhã. Doutor Hélio, sem mais delongas, eu quero aqui cumprimentar e voltar ao que eu disse na tribuna aqui ontem. Eu vou aplaudir ao governador e aplaudir o senhor. A melhor escolha que o governador já fez no seu mandato até agora foi te colocar na presidência do IPASGO. Obrigado. Eu tenho uma luta com a questão do IPASGO desde quando eu cheguei aqui nesta casa. E tem um documento em prova que eu já coloquei nas suas mãos. Nós temos 32.099 usuários aqui na cidade de Anápolis. 32.099 usuários do IPASGO aqui na cidade de Anápolis. Verdade. Mais 21.011 usuários nas demais regiões que é composta, ligada a essa região aqui do IPASGO na cidade de Anápolis. São 53.110. E a coragem que o senhor disse na sua entrevista, e eu tenho gravado aqui o que o senhor disse lá na Rádio Manchester, parabenizo também o Jair pela luta dele contra essa questão, do senhor colocar o seu cargo, que se o senhor não der conta de resolver a questão do IPASGO na cidade de Anápolis, o senhor devolve o cargo e volta para o seu lugar de origem. Parabéns ao senhor. Mas eu acredito que agora vai, chefe. Eu estou aqui agradecendo a Deus. Agradecido a Deus por esse trabalho. Agora vai, presidente. Agora vai. E só vai me ver em Goiânia sempre. Vai me ver sempre. Parabéns. Conte comigo. Tamo junto.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Antes de passar a palavra ao próximo orador, registrar a presença do Dr. Ruiter Silva. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Também diretor do IPASGO. Saudações rubras. Rubra. Na sequência, Tele Júnior.
Presidente, quero aqui cumprimentar o doutor Hélio, do IPASGO, doutor Jorge, da nossa ordem, Valmir, que é um grande amigo, juntamente com todos que estão nos acompanhando, parece o doutor Olegário presente, e o doutor Ruiter. Quero dizer que é uma alegria poder recebê-los nesta casa. Doutor Hélio, trabalho prestado na nossa cidade de Anápolis, e agora nosso governador fazendo aquilo que ele sempre propôs, desde a sua campanha, pré-campanha, campanha, discurso de posse, vem honrar a cidade de Anápolis, pegar um anapolino, pessoa que tem pedigree, e colocar junto à sua administração. Parabéns, doutor Hélio, torço pelo sucesso, conte conosco nesta casa, e assim também passo as minhas palavras do vereador Jean, que muito bem representou os advogados desta casa e a nós, ao doutor Jorge. Conte com o Poder Legislativo, nessa importante instituição, que tem o nosso carinho, nosso respeito, a OAB, e que em todos os momentos importantes da política do Brasil, houve uma grande participação da OAB. E esse é o momento também que a gente verifica que a OAB não se furta, momento de pandemia. Então, parabéns pela sua atitude aqui. Levo o nosso abraço a todos os advogados e companheiros que têm passado por esse momento não muito fácil, mas que todos estão torcendo pela saúde, pela vida. E hoje a gente pode ver a lei junto à saúde, juntos, lado a lado aí, no exemplo que venceremos junto com o Poder Legislativo. Parabéns, presidente Leandro.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, vereadora professora Gelê.
Obrigada, presidente. Não poderia deixar de falar com o doutor Hélio, esse amigo tão querido e de uma competência extraordinária. Doutor Hélio, à frente da PAE, fez história aqui na nossa cidade, uma história tão lida e reconhecida por toda a sociedade e também por aquelas pessoas que estão assistidas ali na PAE. E o carinho que aquelas crianças, aqueles adolescentes, aquelas famílias, carinho, reconhecimento que elas têm pelo senhor, doutor Hélio, é muito grande. E não é só aqui na cidade de Anápolis, né? O senhor foi parceiro nosso na abertura de outras APAEs em outros municípios, sempre levando o conhecimento do senhor e compartilhando de forma tão singela e, ao mesmo tempo, tão comprometida. E eu tenho certeza, doutor Hélio, que o senhor é à frente do IPASGO, que eu sou usuária do IPASGO há muitos anos, e o senhor à frente dessa instituição, por certo, nós teremos o melhor atendimento. O Lélio também falou, e eu falei pessoalmente para o senhor, a diferença que é o IPASGO em Anápolis, o atendimento do IPASGO em Anápolis, o atendimento do IPASGO em Goiânia, sobretudo a falta das especialidades, de que o senhor já está olhando, e nós temos certeza que o atendimento do IPASGO na cidade de Anápolis vai melhorar, que os profissionais serão mais valorizados e que nós, usuários, teremos um melhor atendimento. Parabéns, não poderia ter pessoa melhor pelo comprometimento do senhor. E a cidade de Anápolis tem muito orgulho do trabalho do senhor nos representando no IPASGO. Deus abençoe e que o senhor tenha muito sucesso, toda a equipe do senhor tenha muito sucesso, é o que nós desejamos. Parabéns, doutor.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Valdete Fernandes.
Obrigado, presidente. Eu queria aqui parabenizar o meu amigo Elinho, entendeu? Porque eu acho que eu acredito, né, Elinho, que por esse presente que eu acho que eu sou o mais antigo a te conhecer. Desejar a você, Elinho, sucesso nessa empreitada que você está pleiteando. Em nome dos advogados, eu também tenho uma irmã que é advogada, e em nome do senhor, parabenizo todos os advogados, não só anapolino, mas como do estado de Goiás e todo o Brasil. Eli, o Maurão falou uma coisa certa, IPASGO é abacaxi, mas eu tenho um certo conhecimento comigo de que aquele texto bíblico, Deus dá a cruz mais pesada para quem dá conta de carregar. Isso aí é verdadeiro. Eu sou prova viva disso aí. E peço a você que você continue sempre sendo aquele Elinho que eu conheci em 1979. Então, meus abraços, sucesso nessa caminhada. Deus te proteja e a nós todos.
Obrigado, vereador Valdete Fernandes. Na sequência, vereador Lisier José Borges.
Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. A gente, quando vai falar depois de algumas outras pessoas, a gente acaba sendo contemplado aí grandemente. Mas, conforme falou o vereador Pastor Elias, Elinho, eu não vou nem parabenizá-lo. Vou parabenizar o IPASGO, né, pela escolha, obviamente, o governador, pela indicação que fez. Então, quer dizer, estão de parabéns, né, pela escolha que fez. A gente sabe disso, o senhor está do lado aí de uma pessoa que, quer dizer, trouxe um benefício para a nossa querida Rubra, e eu sei do envolvimento do senhor, juntamente com o Leandrinho aí, na conquista daquele CT. A gente sabe que a parte jurídica, e o senhor teve o dedinho lá, a mão pesada, né, Leandrinho, para resolver aquela questão lá, auxiliá-lo, né, naquela demanda. Mas eu acompanho também o IPASGO há muitos anos, sou muito amigo do Francisco Taveira Neto, né, um dos antecessores do senhor lá, também fez um trabalho muito interessante naquela instituição. Mas a gente sabe que desde 2014, o senhor já citou alguma coisa a esse respeito, os credenciamentos estão suspensos pelo Ministério Público. Uma promotora lá, né, suspendeu, né, e isso vem arrastando aí há muito tempo. Eu gostaria aí um questionamento, porque aqui a gente está só aplaudindo, e muito merecidamente, também aí o nosso Jorge Henrique Elias, jovem advogado, assumindo uma função tão importante. Então, nós estamos aqui mais em ritmo de comemoração, né, por essas questões que nós estamos apresentando aqui hoje, mas eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre esse assunto, Elinho, a respeito dos novos credenciamentos, que a ANAPS precisa e precisa muito, né, porque está suspenso há muito tempo esses credenciamentos. Gostaria aí do esclarecimento sucinto, né, e saber aí do futuro que nos reserva com relação a, principalmente, a gente sabe, já que os empreendimentos o senhor já está providenciado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lisier José Borges, torcedor ilustre da nossa querida Rubra. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Gostaria de parabenizar o nosso nobre vereador Jean Carlos pela propositura de ontem. Foi aprovada uma moção de aplauso à Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Anápolis, no nome do nosso advogado, Dr. Jorge Henrique Elias, que nos prestigia com a sua presença hoje. Eu pude acompanhar o seu pronunciamento e o senhor é sempre bem-vindo nessa casa. Parabéns. Cumprimentar também o nosso amigo, o Hélio, né? Hélio Lopes, faz parte agora do governo, gerenciando uma instituição importante, que é o IPASGO, do governo do estado de Goiás. Nós sabemos que a missão do senhor não é fácil. O senhor pega o IPASGO meio a muitas críticas, principalmente pelos usuários, que clama por um atendimento melhor. Nós sabemos, como a professora Geli mesmo falou, o Lélio falou, nós precisamos de uma cobertura melhor com os especialistas aqui na cidade de Anápolis, de um atendimento melhor. Então, nós deixamos aqui esse clamor dos usuários, para que o serviço do IPASGO ele seja mais eficiente, seja mais eficaz. E eu quero deixar também os meus parabéns ao governador Caiado, que escolheu a dedo o nome de Vossa Excelência, o nome do senhor, para estar gerenciando, estar fazendo gestão junto ao IPASGO. Por quê? Porque o senhor é referência na gestão, principalmente na gestão pública. Nós acompanhamos aí os vários prêmios que a APAE recebe. E nós sabemos que é em função da sua responsabilidade, da sua capacidade. Nós desejamos ao senhor sucesso e que o IPASGO possa dar a alegria que os usuários merecem aqui na cidade de Anápolis, com o senhor à frente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Fazer também uns comentários sobre o nosso amigo, Dr. Hélio Lopes. Já o saudei como advogado, mas fazendo aqui agora um registro dessa importante escolha do governador Ronaldo Caiado, que eu tenho certeza que deu a boa oportunidade para que o IPASGO, de fato, faça o seu saneamento e possa otimizar a prestação de serviço público em todo o estado de Goiás. Nós sabemos das características do senhor, de capacidade, não apenas como jurista, mas sobretudo também como gestor, e certamente o vereador Tero fez uma boa analogia, aliando aí o conhecimento jurídico ao conhecimento como gestor para reforçar o serviço prestado pelo IPASGO na área da prestação de serviços de saúde, tão importante, sobretudo agora, também na pandemia. Quem ganha com isso, certamente, é os usuários do IPASGO. Nós que tivemos aqui, como vereador no primeiro mandato, uma árdua batalha e tivemos o sucesso de fazer com que o município pudesse conveniar a carteira do IPASGO para os seus servidores públicos municipais. E temos, inclusive, algumas situações que ensejam aperfeiçoamento e que certamente levarei ao conhecimento de Vossa Senhoria, juntamente com certeza com o prefeito Roberto, para que possamos tornar ainda mais atrativo aos usuários e servidores públicos também o IPASGO. E certamente esperamos que a marca que carrega com o senhor sempre como gestor possa deixá-lo também no IPASGO agora como gestor dessa importante instituição. Parabéns. E nós ficamos satisfeitos e honrados, como correligionários do DEM, como vereador da cidade, em tê-lo na presidência do IPAS Goiás. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero aqui fazer um cumprimento especial ao meu amigo Hélio Lopes, mas também estender esses cumprimentos ao doutor Olegário, que está aqui, e também ao doutor Rui da Silva, que com certeza foi uma grande conquista, né, feita pelo Hélio para fazer parte da sua equipe. Com certeza o Rui contribuirá muito ao seu trabalho. Fazer elogios aqui ao Hélio, acho que dispensa, é desnecessário. O Hélio por si só já fala das suas virtudes, das suas ações ao longo dos anos. Então eu quero dispensar aqui os elogios ao Hélio por achar desnecessário. Eu sou usuário do IPASGO, Hélio, desde 2006. E eu já estava avaliando a possibilidade de migrar para um outro plano. E um dos motivos que me motivaram a fazer essa avaliação foi exatamente o ponto crucial que você disse na tribuna e que é uma das suas principais bandeiras, que é fazer com que o IPASGO estenda seus atendimentos feitos, que fazia somente em Goiânia, para a cidade de Anápolis também. Então, assim, eu quero refluir da minha avaliação, vou continuar no IPASGO, exatamente porque eu sei que esse é o maior gargalo, é o maior problema hoje existente no IPASGO, essa indiferença que era dada à cidade de Anápolis, eu diria a maior cidade do estado do interior de Goiás, com uma participação expressiva no governo, e o IPASGO era discriminado, vamos dizer assim, ao ponto de fechar a agência aqui em Anápolis. Então, eu quero dizer a você que por conta dessa iniciativa, embora seja singelo e simplório, eu continuarei como usuário e contribuinte do IPASGO, porque eu acredito que essa é uma grande necessidade do povo anapolino. Muito obrigado, parabéns, que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria, paciência, parcimônia, sabedoria para conduzir essa pasta que realmente não é brincadeira. Abraço.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Cumprimento nosso homenageado de hoje, o doutor Hélio Lopes, e também cumprimento o doutor Jorge Henrique, e na pessoa dele cumprimentar aí todos os advogados inscritos na ordem aqui na cidade de Anápolis, fazendo esse cumprimento agora, porque eu não estava aqui na hora da homenagem aqui aos advogados, doutor Jorge Elias, mas leva o nosso abraço a todos os inscritos aí na ordem, tá? E desejar sucesso ao doutor Hélio Lopes. Acho que Quem conseguiu ser dirigente da Rubra está preparado para assumir qualquer cargo aí. Né? Então, desejar sucesso, doutor Hélio, tá? E realmente dizer que a cidade de Anápolis torce para que o senhor tenha sucesso diante aí do IPASGO. Essa instituição, né, tão importante, que já prestou tanto serviço aí na área de saúde e aposentadoria aí para os nossos goianos, né? E que estava aí meio que abalada pelos desvios que aconteceram lá dentro. E vejo que o senhor tem agora a missão de realmente resgatar a credibilidade do IPASGO. Capacidade de sobra o senhor tem para isso, tem o apoio aqui de todos os anapolinos, tem certeza que vai ter o apoio do governador do estado também, do governador Ronaldo Caiado. Eu acho que o senhor tem tudo realmente para deslanchar, tem inteligência para isso, né, de sobra. Eu acho que o senhor tem tudo para deslanchar no cargo e representar bem a cidade de Anápolis nesse cargo tão importante lá no governo do estado. Então nós ficamos aqui torcendo para que o senhor tenha sucesso absoluto. E quem vai ganhar com isso, além de todo o estado de Goiás, mas também a cidade de Anápolis, que vai ter um filho seu brilhando lá no governo do estado, viu? Sucesso.
Obrigado, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar a todos. Cumprimento especial aqui antes ao doutor Jorge, parabenizar a todos os advogados, todos inscritos na ordem. Que Deus possa continuar dando sabedoria a cada advogado, para que esteja à frente aí de cada causa, que chegar às mãos de cada um. E cumprimentar, na verdade, não é nem parabenizar, é agradecer ao doutor Hélio por ter aceitado o convite, né, do governador Ronaldo Caiado de ter assumido o IPASGO. Então, eu quero agradecer aqui nessa manhã por ter aceitado esse convite e manifestar aqui a minha alegria em ver o entusiasmo do doutor Hélio após 30 dias de diagnóstico, né, de tomar pé da situação do IPASGO. O entusiasmo com que ele usou a tribuna, com que ele tem falado, de que ele sabe como, se deixarem ele trabalhar, que ele sabe como entregar realmente um IPASGO que vai atender aos anseios dos seus usuários. Então fica aqui a nossa gratidão, doutor Hélio. E me chegou uma mensagem aqui de um usuário do IPASGO perguntando se há já algum estudo, alguma previsão para ser acrescentada alguma especialidade, né, talvez não agora, mas no futuro, a médio prazo, de acréscimo de alguma especialidade para atendimento aos usuários do IPASGO. Então eu quero aqui transferir essa pergunta ao senhor, que me chegou aqui agora por usuário, e parabenizar não só o senhor, mas toda a equipe que também aceitou esse convite e está com o senhor aí à frente agora do IPASGO, o que traz muita esperança aos usuários. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Sem mais inscritos, retorno a palavra ao doutor Hélio Lopes
questão
para que
de ordem,
possa...
Senhor presidente. Questão
pois,
de ordem.
Pois não, vereador.
Senhor presidente, eu quero aqui já agradecer ao doutor Hélio. Estava trazendo amanhã uma moção de apelo ao governador e vossa excelência para que aumente os leitos de UTI aqui no Ânima e no Evangelho através do IPASGO, mas o senhor já vai dar a resposta, eu fico agradecido e vou deixar da moção. Obrigado.
Obrigado, pastor Elias. Então, passo a palavra ao doutor Hélio Lopes para que ele possa discorrer dos questionamentos feitos aqui pelos pares.
Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras de cada um dos vereadores aí que usaram a palavra, no sentido de elogios e de fortalecimento daquilo que eu penso como gestor. Como eu disse a vocês, o cargo hoje tem até uma remuneração e o maior incentivo que a gente recebe não é esse salário, é justamente a disposição de uma casa de leis como a Câmara Municipal de Anápolis, no sentido de valorizar um ser humano da cidade de Anápolis. Eu sempre digo que sou uma pessoa muito fácil, de fácil acesso, simples de deixar o meu telefone numa rádio à disposição da sociedade anapolina. Está aqui o pastor Elias, que sabe muito bem disso. Os números apresentados aqui pelo pastor Elias, eu fiz questão de fornecê-los justamente porque eu vejo o empenho dele, a quantidade de correspondência e ofícios em que ele já encaminhou ao IPASGO. Então, eu realmente, pastor, a intenção é de descentralizar a saúde em Goiás. Ontem, na minha visita ao governador, ele já me pediu para arrumar para o entorno de Brasília também. Eu só disse a ele, me dá um tempo para eu terminar Anápolis. Nós estamos inaugurando um centro de reabilitação em saúde mental em Goiânia, depois dessa pandemia, lá no setor Campinas. Estamos tentando e vamos implantar, dado a judicialização de reabilitação lá no IPASGO, quase todos os autistas, viu? Geli saiu, né? São quase todos os autistas de Goiânia, são judicializados e os valores são expressivos e nós, pelo menos este presidente, pretende montar uma clínica de reabilitação do próprio IPASGO, assim como estamos fazendo aqui em Anápolis. Eu já estive, pastor Elias, eu vou retornar aqui na ordem inversa, eu já estive no Ânima com o doutor Luiz Cláudio, já fiz toda a análise, existe um pedido de aumento e de um credenciamento, nós estamos olhando isso com muito carinho, como existia de hemodiálise, que hoje já funciona lá, está mais ou menos bacana. Gostaria de prestar a todos os senhores, vereador, uma informação de que o IPASGO, como eu disse agora há pouco, nós temos 434 leitos de UTI no estado de Goiás em hospitais privados e contratamos 80 leitos dedicados à Covid. Se tem um instituto de assistência que não passou, não teve nenhum problema com a Covid, foi o IPASGO. Os usuários do IPASGO, nós temos 1.181 usuários do IPASGO que contraíram o coronavírus e precisou de internação hospitalar, sendo que nós perdemos 188 pessoas, todas adultas, para o coronavírus. Estamos com 44 suspeitos e não perdemos nenhum paciente pediátrico ou neonatal. Então, criança, nós não perdemos nenhum, no caso usuário do IPASGO. Nós estamos com vários projetos no IPASGO, vocês devem ter observado aí, um IPASGO bebê, que é a biometria dentro da própria maternidade, em que o bebê já sai de lá com a certidão de nascimento, com o cartão do IPASGO, não vai ter carência, a mãe e o pai vai ter sentir uma segurança para não ter fraude, troca, adoção ilegal, nada disso acontecerá e pretendemos arrastar isso aí para todo o estado de Goiás. Já fizemos em Goiânia, em parceria com a Secretaria de Segurança Pública e também do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. O que está pegando até agora o gargalo é justamente o scan, porque ele custa $15 mil e não tem, obviamente que toda maternidade não terá condição de adquiri-lo. Mas eu já fiz essa solicitação ontem ao governador para facilitar para que nós tenhamos também esse scanner em todas as maternidades do estado de Goiás. Respondendo o Lisier, é verdade, vereador Lisier, o IPASGO, nós já estamos no 49º termo de ajuste ou termo de acordo, foi firmado pela Vila Esmar, porque existe uma ação civil pública na vara estadual em Goiânia, onde o Ministério Público exige do IPASGO para suas contratações, não só do IPASGO, bem todo o estado de Goiás, o concurso público, e nós sabemos, por uma questão prudencial de limite financeiro, o estado não faz e, por isso, contrata a empresa terceirizada, como terminamos agora de desembaraçar 3 licitações desse recurso humano. Ontem eu fiz pedido ao governador para que ele faça, no mínimo, de auditores para o IPASGO, porque todos vocês são sabedores, acompanharam recentemente o IPASGO na mídia nacional, em jornal nacional, em Fantástico, de grande quantidade de desvios, de fraudes e de corrupção que existiu. Deus é tão bondoso comigo que eu cheguei depois de tudo isso e só fiz 2 perguntas ao governador para assumir o cargo. O que é que o senhor sabe do IPASGO? Ele virou o caso de polícia. O que é que o senhor espera de mim? Que você continue sendo o Hélio Loss, presidente da Paz de Anápolis, que eu conheço. Eu falei para ele, amanhã eu já assumo. E ele, no dia seguinte, me deu posse. O desafio é muito grande, mas eu estou dizendo para vocês aqui de peito aberto, com consciência limpa, e tal Ruído aqui, que é um dos meus diretores, de que se deixar a gente trabalhar, eu tenho certeza que nós faremos o melhor instituto do Brasil com pouco tempo, com seriedade, com transparência, com credibilidade, descentralizando a saúde em Anápolis e em Goiás, trazendo para Anápolis, e aí eu já respondo o Ederson Lopes. Nós pretendemos trazer para Anápolis todas aquelas especialidades em que nós não temos aqui. Eu tenho acompanhado, gente. Ontem uma menina me perguntou se sou eu que respondo às redes sociais. A gente tem sofrido, eu principalmente, enquanto presidente do IPASGO, uma pressão muito grande no sentido de liberar cirurgias bariátricas. Nós não podíamos fazer isso até há pouco tempo. Essa semana está sendo feito um estudo dentro do IPASG e nós a liberaremos para realizar perícia e também porque nós percebemos que nossa quantidade de leito de UTI já reduziu. Aquilo que o governador Ronaldo Caiado falava lá em março, de que poderia acontecer, realmente o grande pico no estado de Goiás foi no dia 27 de julho. Assim que eu tomei posse, naquela noite eu precisei de arrumar 16 leitos e nós não tínhamos. Conseguimos apenas 10 colocações, 6 ficaram para o dia seguinte. Então hoje nós já temos uma tranquilidade. Covid junto aos usuários do IPASO nós temos controlado muito bem, não passamos apertado. Sexta-feira o governador me pediu 3 leitos, pedindo para comprar mais leitos no privado. Eu disse para ele que não compraria, porque só se ele me autorizasse a gastar o dinheiro do Estado ou do IPASO. Caso contrário, ele pudesse me falar para onde buscar o paciente, que eu mandava a ambulância buscar e colocaria nos leitos dedicados em que o IPASGO já tem contratado. A gente tem percebido, em compensação, nós tínhamos contratos já existentes lá de pediatria e neonatal, que nós pagávamos um valor absurdo por 4 meses para ter 10 pacientes pediátricos lá e só usamos um leito nesses 4 meses porque nós não tivemos usuários do IPASGO, paciente na pediatria. Então eu pretendo, já tenho noção daquilo que Goiás merece, da gente fazer essa entrega para o Estado de Goiás. Voltando aí, Lizia, só para eu concluir, então nós estamos fechando alguns, recadastrando outros. O grande desejo nosso é de pegar aqueles 3.947 empresas que prestam serviço, e está aqui Eline Rosa, que é uma das prestadoras de serviços para o IPASGO, e pode dar um testemunho que no primeiro mês, com 30 dias no IPASGO, ela conseguiu receber 2 referências, que foi abril e maio. No mês 7, nós conseguimos pagar o mês 5. O IPASGO está rigorosamente em dia com todos os seus fornecedores, os prestadores de serviço, sejam eles pessoas físicas, que são 889, ou as 3.947 clínicas e hospitais espalhados em Goiás. Estamos rigorosamente em dia e já tenho a quiescência do Dr. Ruiter que nós faremos agora, para os próximos 10, 15 dias, de pagarmos o mês de junho para todos os nossos prestadores de serviço. Então, o IPASGO tem um certo recurso financeiro e a gente pretende, com esse recurso financeiro, entregar em prestação de serviços para o povo goiano de uma forma muito descentralizada. Esse é nosso desejo, para que a gente não tire o paciente daqui e precisa do endocrinologista, tem que levar para Goiânia. Nós queremos que o médico de Goiânia, caso aqui não tenha, atenda no IPASGO aqui na São Francisco. Tenho solicitações de geriatras, temos solicitações de outras especialidades em que nós pretendemos, nos 6 consultórios que nós estamos construindo aqui no IPASGO, colocar à disposição da população napolina. Os números apresentados pelo pastor Elias são os números verdadeiros do IPAS. Nós temos 53 mil usuários, sendo 32.099 na cidade de Anápolis e os demais na regional de Anápolis. O IPAS é uma instituição imensa, temos um imóvel em quase todo o estado de Goiás. Cheguei naquele instituto, o que tinha de carro plotado, governo de Goiás, eu falei, não quero nenhum aqui. Na sexta-feira seguinte dessa minha decisão, a Secretaria de Administração estava perguntando se nós não tínhamos veículo para leiloar. Eu falei, todos os que estão aqui, eu faço questão de seja leiloado para trazer dinheiro para dentro do governo. Não justifica você ter lá 32 automóveis do ano de 2009 ocupando espaço no estacionamento do IPASGO. Então a gente vai dar uma enxugada também no Instituto, porque sobrando dinheiro para o Instituto, há melhores condições de atendimento, reverter esse recurso financeiro em prol do usuário do IPASGO. Ao vereador Jackson, não desista, aposte, pode acreditar que a gente vai dar um novo rumo no IPASGO. Eu, com a minha família, morando em Anápolis, não mudei para Goiânia, vou e volto todos os dias, serei usuário do IPASGO aqui em Anápolis e faço questão da gente entregar o melhor serviço, como a maioria dos senhores cobraram, de que Goiânia atende de uma maneira e Anápolis de outra. Está aqui um dos nossos representantes, que é o Valmir Louredo. Nós pretendemos fazer um grande atendimento na área de saúde dentro do IPAS de Aná, porque aquela obra é maravilhosa, um prédio de 47 anos, de vão livre, aberto, muito bacana. Eu acho que nós devemos, sim, reformar o prédio e entregar isso para a sociedade anapolina, e vai ser a curto prazo. E o dia que nós entregarmos, não vamos entregar sem as especialidades médicas lá dentro, não. Nós já teremos os profissionais para começar o atendimento no dia da entrega, e eu já aproveito para convidar todos os senhores, né, porque logo, logo vai chegar aqui o convite para a gente fazer essa reabertura do IPASG em Anápolis. Agradeço aí o carinho, a amizade de todos vocês, a imprensa anapolina aqui presente, muito obrigado. Continue nos apoiando lá, viu, gente? Eu preciso muito do apoio de vocês também, me mostrando os erros, as falhas, toda crítica. O pastor Elias sabe muito bem disso que nós recebemos. Meu telefone fica à disposição de cada um dos senhores. É 98406-6040. Eu não tenho nenhum problema de receber nenhuma pessoa. Recebi já no IPASGO todas as pessoas que passaram por processo de fraude, corrupção e tudo. É verdade que eu também falei com o delegado de homicídio, falei com o delegado de corrupção, falei com o superintendente da polícia e tenho as minhas conclusões. Aquilo que for justo e honesto, qualquer um dos senhores conseguirá dentro do IPASGO. Não sendo dessa maneira, não adianta procurar também, que não vai ter aqui acesso do presidente. Muito obrigado a todos vocês.
Obrigado, doutor Hélio Lopes, pela visita aqui nesta manhã de terça-feira. Nós sabemos da competência do senhor, mostrou isso à frente da APAE, administrando aquela instituição com maestria, com excelência, e tenho certeza que à frente do IPASGO não será diferente, será da mesma forma. Ainda mais levando o doutor Ruiter Silva, que também já mostrou sua competência. No passado era superintendente aqui da saúde no município de Anápolis, também fazendo um excelente trabalho. Nós, anapolinos, ficamos orgulhosos de terem vocês no governo do estado. A cidade de Anápolis sempre emprestou mão de obra, seus homens de bem para fazer parte da gestão do governo, o histórico de Anápolis que sempre teve pessoas no primeiro escalão do governo e agora não é diferente. Governador Ronaldo Caiado leva o senhor, pela qualificação que o senhor tem, pela gestão que o senhor fez à frente da APAE, e eu tenho certeza que colherá bons frutos. Cumprimentando também o doutor Jorge Henrique Elias, presidente da OAB Subseção Anápolis, parabéns mais uma vez pelo Dia dos Advogados, leve o nosso carinho mais uma vez a todos os advogados inscritos no OAB Anápolis. Também Valmir Louredo, coordenador da Regional IPASGO Anápolis, quando inaugurar nós estaremos lá fazendo uma visita, acompanhando o serviço que o IPASGO prestará aqui no município de Anápolis. Quero pedir licença aos pares para que a gente possa registrar esse momento, fazer uma foto aqui, suspenderei a sessão por até 3 minutos. Convido o doutor Ruder também para fazer parte aqui desta foto. E em seguida retomaremos a sessão. Senhoras e senhores, solicito aos pares que retomem os seus assentos para que possamos dar sequência no bom andamento da sessão ordinária de hoje. Mais uma vez agradecendo Dr. Jorge Henrique, presidente da OAB Subseção Anápolis, Dr. Hélio Lopes, presidente do IPASGO, Valmir Loureiro, coordenador regional do IPASGO Anápolis. Leve o nosso abraço ao governador Ronaldo Caiado e parabenize o mesmo por essa excelente escolha. Estamos muito felizes com a escolha do nome do Dr. Hélio Lopes à frente do IPASGO. Um grande abraço, fique com Deus. Queria solicitar ao plenário, né, para que a gente não extrapole o prazo regimental, que nós possamos reduzir as inscrições do grande expediente por até 5 minutos, para que a gente possa finalizar a sessão dentro do horário regimental. Então, em votação, os contrários se manifestem. Então, não havendo votos contrários, nós iremos estipular o tempo dos inscritos no grande expediente por até 5 minutos. Já convidando a primeira oradora inscrita no grande expediente, vereadora Thaís Souza. Demais inscritos, pastor Elias Ferreira, João da Luz, Domingos, Paula e Jackson Charles.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente? Inicialmente, antes de iniciar minha fala, eu quero aqui cumprimentar de público todos os nobres colegas advogados, em especial a bancada feminina dessa casa, que somos 3 advogadas, e dizer que eu tenho orgulho de ser advogada, de ter filhos de advogados, de ter nascido no berço jurídico e lutar por direitos, verdade, cidadania e sermos representantes da justiça e da liberdade. Com certeza é um grande orgulho. Na verdade, senhor presidente, eu estou aqui para anunciar o retorno do Castramóvel. Né? Nós estamos, a cidade de Anápolis está numa escala de matriz de risco leve. Então, dessa forma, a vigilância sanitária, através de um estudo, através de uma reunião com o prefeito Roberto Naves, foi determinado o retorno das atividades do veículo Castramóvel, que é um projeto meu nessa casa, que é uma luta minha. Então, na quinta-feira, o Castramóvel retornará às suas atividades através de um cronograma que já foi desenvolvido pela Vigilância Sanitária. E gostaria de dizer aqui, senhor presidente, que não é vereador que faz cronograma, não. Esse cronograma foi estudado e foi levantado pela Vigilância Sanitária. E o Júlio está definindo se será no Vale do Sol ou no bairro, no Copacabana. Né? Porque essa região já tem vários animais que foram cadastrados pela população. Então, a partir de semana que vem, o serviço retornará normalmente, viu, vereador João Feitosa? E toda semana a Vigilância Sanitária já definirá no cronograma qual bairro que estará atendendo. E eu queria também aqui parabenizar o prefeito Roberto Naves por esse empenho, né, com esse trabalho juntamente com a Vigilância Sanitária, por não medir esforços. E dizer às pessoas que nós não nos tornamos responsáveis nem donos do problema social. E, na verdade, nós nos tornamos pessoas que estamos trazendo a solução. Somos a primeira prefeitura a ofertar uma política pública eficiente que atenda os animais, que é através da castração. Então, as pessoas desocupadas que ficam fazendo videozinho, postando em grupos, perguntando onde está o vereador, onde está o prefeito, que tem animal na rua, a vereadora está aqui, fazendo o papel dela como parlamentar, que foi uma política pública eficiente, no qual nos tornamos referência no estado de Goiás, em que várias prefeituras estão vindo conhecer nosso trabalho por sermos a primeira prefeitura a ofertar esse trabalho gratuitamente. Então, a população precisa ter consciência da sua responsabilidade, de fazer o seu papel de cuidar dos seus animais, de ter posse responsável. E aqueles que estão postando vídeo em grupo, que estão preocupados com o trabalho, que faça o seu papel como cidadão. Ao invés de postar, vai lá e ajuda. Né? Não precisa ficar criticando quem está fazendo. E, na verdade, eu estava vendo até um artigo de um deputado federal e que ele fala que não sabe que nesse momento agora de pré-campanha, né, que para o legislativo, para o executivo, se nós estamos vivendo uma política na pandemia ou é pandemia na política. Né, em vez das pessoas construírem a sua imagem, construírem os seus projetos e objetivos, não precisam estar desconstruindo de quem está aqui no mandato, quem está aqui sentado na cadeira. Pessoas precisam construir seu projeto e não desconstruir e desmerecer quem está fazendo. Então, com certeza, fica uma reflexão aí para as pessoas sábias, viu, vereador João Feitosa? Que pleiteiam uma vaga nessa casa, que não precisa desmerecer e desconstruir imagem de nenhum vereador que está aqui trabalhando, levantando sua bandeira, levantando o seu trabalho. E essas pessoas precisam construir o seu trabalho, a sua imagem. Então, o que eu tenho para o dia de hoje, senhor presidente, é isso e devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Parabéns por esse projeto de sucesso, Castra Móvel. É de autoria de Vossa Excelência. O Executivo vem dando aí seguimento, sequência no trabalho. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira. Também fará o uso da tribuna por até 5 minutos, de acordo com o plenário.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos que fazem parte da mesa, cumprimento aqui aos nossos nobres colegas, cumprimento aquele que nos ouve através da rádio imprensa, cumprimento aqui a todos os nossos nobres pares e quero desejar a vocês meus parabéns pelo dia do advogado, né? Também quero cumprimentar aos estudantes, porque hoje também comemora-se o dia do estudante. Se hoje nós temos pessoas aqui que são advogados, mas passou lá pelo estudo, né? Lógico. Senão não chegaria a poder hoje estar aí trabalhando, executando o seu trabalho no direito. Senhor presidente, hoje eu, como encurtou o prazo, e eu precisava de 20 minutos, vamos ter que usar só 5. Eu estou trazendo a esta casa hoje, mais uma vez, um outro assunto a respeito, essa moção de apelo, é a respeito da BR-153 com a 060. No dia 11/11/2019, nós estivemos em audiência com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, uma audiência marcada com o deputado federal João Campos, e inclusive esteve comigo aqui o vereador Lélio Alvarenga, me acompanhou em Brasília, e foi uma reunião produtiva. Senhor presidente, a questão é o seguinte, quero que o senhor preste atenção aqui em mim e deixa o Maurão para lá. O senhor é conhecedor do que nós temos enfrentado aqui em Anápolis. Eu não quero aqui culpar todos, mas nós tivemos, infelizmente, vários engenheiros que fizeram a obra aqui no município de Anápolis, mas que lambança. E uma dessas lambanças foi o viaduto ali, da Avan, aonde encontra a BR 153 com a 060. A BR-060, todo mundo é conhecedor que quem é a concessionária que administra é a Triunfo Concebra. Que, aliás, nós estamos pedindo a Deus que Deus abençoe que Bolsonaro e o ministro Tarcísio e a NTT consiga pegar de volta essa concessão. Porque tem até um projeto para fazer a terceira via de Anápolis para Goiânia, mas esbarra na questão da concessão que a Triunfo Concebra está com ela. E nós estamos trazendo um pedido aqui, senhor presidente, que eu moro há 30 anos do lado do viaduto. E ontem, mais uma vez, eu estive ali no viaduto e eu fui ao DENIT e de volta não consegui passar por 15 minutos parado embaixo no tal do viaduto ali, próximo à Avan. Porque nós temos um movimento dos veículos que desce de sentido Goiânia, Belém, ele tem que descer em uma alça ao lado da BR-060, passar por baixo do viaduto e descer destino a Belém. Só que não passa. Quem está indo sentido Belém a Goiânia ou São Paulo, da mesma forma. Quem está chegando de Brasília, pega a alça ali do lado, o atacadão, da mesma forma. Quem está saindo de Anápolis, da Avenida JK, para entrar ali embaixo do viaduto, não sai. Senhor presidente, nós estamos pedindo aqui ao ministro e ao presidente Jair Messias Bolsonaro que veja essa situação. Quem sabe retoma essa concessão, João Feitosa. O senhor esteve comigo no DENIT, lá junto com o engenheiro Hernani. Hoje o DENIT que administra aqui a BR-153. E ontem teve um acidente, na hora que eu estava lá, as ambulâncias para passar foi o maior sacrifício, João da Luz. 5 ambulâncias para descer aqui próximo à Interlândia e sem condição de passar para atender as vítimas que morreram. Faleceu 2 no acidente aqui depois de Interlândia, na BR-153. Olha, Anápolis é um corredor, é um lugar, é um trevo que não tem mais condições. E agora o que disse aqui o vereador Jackson Charles ontem, com a conclusão do anel viário lá do DAES, se Deus tiver misericórdia de sair mesmo, eles já estão saindo e desembocando lá de onde era a antiga TCA. Se já estava complicado, pior vai ficar, muito pior. A situação, porque o trânsito que demanda mais, senhor presidente, é sentido de Goiânia para Belém. O viaduto em cima fica vago. Mas embaixo ninguém entra, ninguém entra, ninguém sai. É um sacrifício. Então eu agradeço aqui aos nobres partes, já assinaram essa moção de apelo ao nosso ministro Tarcísio e ao presidente Jair Messias Bolsonaro, que socorre-nos e é a entrada principal de Anápolis com a situação daquela. Nós já não aguentamos mais sofrer. E o ministro, eu sei que ele tem condição de fazer isso. E vai dar certo. Muito obrigado, senhor presidente. E eu quero aqui me ajuntar ao juiz federal, que também luta por a questão da BR, para nós fazer um trabalho junto com essa casa aqui, a Câmara Municipal, que tanto tem lutado e vão continuar enquanto não for resolvido. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Ontem mesmo, o vereador Jackson Charles trouxe essa preocupação aí na tribuna do afogamento ali após o anel viário estar finalizado, né, do viaduto que leva o nome do saudoso Miguel Moreira Braga. Realmente há um erro grotesco ali de projeto. O viaduto deveria ser feito de tesouras pelo alto fluxo de veículos que transita ali. E agora traz aí esse congestionamento para as pessoas que moram ali no Jardim Boa Esperança, Leblon e Delfonso Limírio, entre outros bairros também. Na sequência, convido o próximo orador, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro Ribeiro. Quero cumprimentar aqui a mesa diretora na pessoa da vereadora Thaís, cumprimentar todos os vereadores, os representantes da imprensa, os internautas que nos acompanham agora pelas redes sociais. Eu queria rapidamente falar de um projeto nosso que foi apresentado nessa casa, que é justamente aquele projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção de práticas e métodos que tenha por intuito coibir poluição ambientais provocadas por construções civis e casas de construção no município de Anápolis. Muitas pessoas que estão em volta dessas construções, grandes construções e até mesmo de casas de materiais de construções que deposita um monte de areia, brita e etc. Essas pessoas, elas não imaginam o tamanho do prejuízo que ela causa para as pessoas que estão ali em volta. E é justamente nesse sentido que nós estamos apresentando esse projeto de lei para poder regulamentar essa situação e melhorar esse comportamento. A intenção é justamente provocar um comportamento por parte desses donos de casas de material de construção e também das pessoas que fazem construções grandes, para que proteja o meio ambiente e não cause uma poluição ao ponto de provocar um problema de saúde para as crianças, para os idosos. E esse projeto vai tramitar nessa casa e nós aguardamos aí, dentro das comissões, uma análise
que possa trazer um resultado positivo para uma grande população que aguarda o resultado desse projeto de lei. É um projeto de lei de postura de comportamento. Proteger com uma lona já seria suficiente aí para poder preservar essa questão da poluição ambiental neste momento. Eu queria também dizer que eu estive ontem na administração da Codego aqui no DAIA, conversar com Marlon Caiado, e nós temos sim que trazer alguns problemas para cá, mas nós temos que ter o quê? A disposição de fazer gestão para que esse problema seja resolvido, para que ele seja solucionado. Não basta você apresentar um problema aqui e não ter o resultado da solução do problema. E nós falamos aqui ontem sobre a iluminação do DAIA. A iluminação do DAIA, inclusive, eu vou apresentar um documento aqui, vai ser apresentado amanhã, é um requerimento. Nós precisamos de responsabilizar quem realmente recebe para poder fazer a manutenção e a substituição das lâmpadas. Não é um ficar empurrando para o outro. Nós temos que ajustar isso aí. E a responsabilidade é muito grande, pastor Elias, porque as trabalhadoras, mulheres, correm risco de vida todos os dias nas madrugadas. Elas transitam nas madrugadas ali. Então nós precisamos de um posicionamento firme por parte da prefeitura, que é a CIP, a contribuição da iluminação pública, quem recebe é a prefeitura. Então ela recebe já para poder fazer a manutenção e para pagar o consumo. Então nós precisamos de uma responsabilidade por parte da prefeitura, nós vamos encaminhar esse documento para a prefeitura assumir de vez a responsabilidade da iluminação pública no DAIA. Nós precisamos que tenha essa conduta junto à prefeitura do município da cidade de Anápolis. E com relação ao asfalto do anel viário, nós vamos encaminhar um documento, sim, para a Goinfra. O responsável hoje para poder fazer a conclusão desse anel viário é a Goinfra. E nós vamos estar encaminhando esse documento para que eles retomem de imediato a construção e a conclusão desse anel viário, que ele está causando muito transtorno. Hoje é inviável o trânsito por aquela via, uma via importante. Onde nós fizemos a ponderação aqui, nós vamos continuar levando ao conhecimento do responsável da Coinfra para que inicie essas obras de imediato. Nós já temos um adiantamento de que o presidente da Coinfra fez o compromisso de entregar esse asfalto antes da chuva. Nós vamos ficar em cima aqui, acompanhando e fazendo gestão para que essa obra importante chegue para a nossa cidade de Anápolis. Felizmente nós temos outros assuntos, mas o nosso tempo é escasso. Eu precisava de mais 15 minutos, como diz o nosso pastor Elias. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Não havendo mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o espaço do Grande Expediente. Solicito a vereadora Thaís Souza, que nos auxilia aqui nesta manhã de terça-feira, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Ederson Lopes, vereadora Eliner Rosa, vereador Pastor Elias, vereador Japão, vereador Américo, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Leandro Ribeiro, vereadora Thaís. Quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, muito obrigado pela ordem aqui pelo PSD. Eu quero aqui ainda cumprimentar o meu presidente do estado, né, Vilmar Rocha. Cumprimento aí o nosso amigo que esteve aqui hoje, doutor Alegário, que é o nosso vice-presidente. Cumprimento o nosso amigo Francisco Pontes, que é o nosso presidente diretório aqui na cidade de Anápolis. E também o nosso amigo Humberto, que é o nosso pré-candidato aí a prefeito na cidade de Anápolis. Senhor presidente, quanto a essa questão aí do que eu estava dizendo da BR, tem um outro pedido nosso, que nós fizemos já bem anterior, e nessa conclusão agora, conversando com o juiz federal, o doutor, me passou o nome agora, é na questão da iluminação. Eu estou aguardando uma resposta do nosso procurador do município, doutor Carlos, ele me convidou até o seu gabinete, vá me dar uma resposta, porque nós somos questionados sempre,
pelos moradores, por aqueles que passam ali pela BR do Trevo da Van, descendo em direção aí à Interlândia. E na conversa que nós tivemos com o ministro Tarcísio, ele foi bem claro que essa iluminação, após posta, colocada, a manutenção é do município. Então é palavra do ministro. Nós estamos aguardando agora e vamos entrar com o pedido para ver o que vai acontecer. Que todo mundo sabe, inúmeros acidentes que acontecem por falta de iluminação nas BR. E o ministro foi bem categórico em dizer, junto comigo o vereador Lélio Alvarenga, que ele é prova, sabe do que ele disse. E nós vamos continuar a nossa batalha, né? Precisamos da iluminação. E eu quero aqui agradecer e devolvo a oportunidade ao nosso presidente em exercício, ao meu amigo pastor Ederson Lopes.
Obrigado, vereador pastor Elias, também pela liderança partidária. Vereadora professora Geli, pela liderança do Partido dos Trabalhadores.
Obrigada, presidente, pastor Ederson, presidente em exercício. Senhor presidente, apenas para ressaltar mais uma vez as nossas felicitações a todos os advogados e advogadas. Hoje é o dia do advogado, mas não podemos esquecer também, presidente, que hoje é o dia do estudante. E nesse momento, com tanta dificuldade, que os estudantes estão aí fazendo as suas atividades em home office, muitos estudando até para vestibular, e uma dificuldade muito grande nesse momento de pandemia, e o reconhecimento deles, a importância da mediação dos professores. Nós queremos deixar aqui os nossos cumprimentos, que os estudantes possam ter sucesso em sua carreira acadêmica, mesmo com esse momento de pandemia. E lembrando também que hoje é o dia do garçom. E eu quero deixar o meu abraço carinhoso a todos os garçons da nossa cidade e que estão sofrendo também muito nesse momento de pandemia. Esse final de semana os bares voltaram e, por certo, os garçons estão felizes por ter o trabalho aí de volta e exercendo as suas funções e que nos atendem tão bem. Então, deixo meu abraço hoje ao advogado, ao estudante e aos garçons da nossa querida Napa. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Sem mais inscritos na palavra pela ordem, passamos à discussão e votação de projetos, requerimentos e moções. Passa a palavra, está nos auxiliando, a vereadora Thaís Souza.
Projeto de emenda à Lei Orgânica 031 de 2017, de autoria do vereador Jean Carlos, que acrescenta no artigo 10A ao capítulo 2 do título 1 da Lei Orgânica do município de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, Servidor Público com emenda, finanças com emenda favoráveis ao projeto. Porém, é um pedido de vistas do vereador Fernando Paiva.
Vistas concedidas, vereadora Thaís, passemos agora à leitura de moções, requerimentos e indicação.
Moção de pesar de autoria do vereador... Teles Júnior, de pesar aos familiares pelo falecimento do senhor Vilmontes José de Souza. Moção de apelo do vereador Pastor Elias ao excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, e ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, estudo para melhorias do tráfego do viaduto Josias Moreira Braga, que faz interseção nas rodovias BR-153 e 060 do perímetro urbano de Anápolis. Moção de apelo... Não, são essas as moções, senhor presidente.
Indicação e os requerimentos.
Não há indicação. Tem, cadê? Ah, tá. Desculpa. Tem uma indicação aqui do vereador Lisier José Borges. Indicação à apreciação do plenário, que seja enviado ofício de indicação ao senhor prefeito municipal Roberto Naves Siqueira, solicitando todo o empenho e providências no sentido que dispõe sobre a concessão de isenção do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, devido pela concessionária urbana à execução do serviço de transporte coletivo no município de Anápolis. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli, a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos. Ela não está aqui, né? A vereadora não se encontra no plenário.
Requerimento do vereador Lisier José Borges, à Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, solicitando a instalação de uma lombada na Avenida Itaipu, na altura da quadra 4, lote 4, número 657, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando a instalação de uma lombada à CMTT na altura da Rua 2, quadra 2, lote 44, Chácaras Colorados, Rua do Recanto do Lago. Requerimento também do vereador Lisier, solicitando a concessão, encaminhamento de ofício à Secretaria Estadual de Fazenda, solicitando a concessão de isenção de ICMS à empresa urbana, modalidade urbana de Anápolis, conforme a Lei 18.460, de 2014, alterada pelo Decreto 8.192, de 2014. Requerimento do vereador Lisier José Borges, solicitando a instalação de um quebra-molas na rua Nice Batista, na altura da quadra 39, lote 6, no bairro Residencial Bela Vista, que faz fundo com o Residencial Sunflower. Requerimento da vereadora Eliner Rosa, à Companhia Municipal de Trânsito, CMTT, para construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Rua do Comércio, lote 4 e 5, setor central, Souzânia. Vereador Alfredo Landim não se encontra. Ah, ele está de quarentena. Requerimento do vereador Alfredo Landim. Encaminhamento à Procuradoria do Município para solicitar informações sobre o valor pago em quantia, quantas medições foram realizadas na reforma do CAI Jardim Progresso, conforme contrato 225 de 2019, processo administrativo 8563 de 2019. Requerimento do vereador João da Luz não se encontra. Vereador João Feitosa, requer encaminhamento de ofício a Saniago, Unidade de Saneamento de Anápolis, para solicitar rede de esgoto na rua Diana Batista, no bairro Arco-Íris. Requerimento do vereador Jean Carlos, não se encontra. Requerimento do vereador Teles Júnior, requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Recife, bairro Bom Sucesso, Anápolis, Goiás. Esses são os requerimentos, indicações e moções, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís Souza. As moções, requerimentos e a indicação estão em discussão. Primeiro, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento aí é para Saneago, a pedido da minha amiga, minha querida amiga Francisca, que mora lá na rua Daiane Batista. A Saneago foi lá e fez todo o trabalho lá de extensão e colocação de esgoto. Mas, porém, nessa rua, eles não querem fazer de forma alguma. Eles não querem fazer um pedaço de rua que eles já cobraram do consumidor, já cobraram dela para que pudesse fazer extensão até lá. Já estive com o secretário Francisco. O secretário já ligou para a coordenação da Saneago, mas até então não obteve resposta dessa condição para levar o pivô até a residência da dona Francisca e demais alguns moradores daquela região, propriamente dessa rua que é uma lombada, e eles não querem fazer lá de forma alguma. Espero que a Tânia possa pegar esse requerimento e com carinho e com responsabilidade e direito do consumidor, fazer com que esse esgoto chegue até a residência da dona Francisca. Era isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. As moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Sem mais discussões, em votação. Os contrários se manifestem. Estão aprovados as moções, a indicação e os requerimentos. Sem mais nada a se tratar na hora do dia, declaramos encerrada a hora do dia. Abrimos espaço para as comunicações. Sem inscrito nas comunicações. Ah, o vereador João Feitosa, inscrito nas comunicações.
Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui hoje, como dia de Santa Clara, pedir de Santa Clara que possa estar nos abençoando, nos protegendo. Para que todos os nossos projetos, todos os nossos pedidos, né, que realmente o nosso trabalho seja, assim, de muita responsabilidade, que ela possa, acima de tudo, dar livramento a essa pandemia, interceder ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos realmente vivermos tranquilo, em paz, na nossa cidade, nosso Goiás e o nosso Brasil. Que Nossa Santa Clara proteja e nos guarda nesse dia de Santa Clara e todos os dias. Senhor Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Sem mais inscritos no espaço da comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo aos ouvintes que nos acompanharam através da Rádio Manchester, também internautas que nos acompanharam através da Web TV. Agradecendo mais uma vez a presença do presidente do IPASG, Dr. Hélio Lopes, que esteve aqui conosco, também Jorge Henrique Elias, presidente da subseção OAB Anápolis. Hoje nós comemoramos dia 11 de agosto, dia do advogado. Cumprimentando também Dr. Olegário, que também esteve aqui conosco. Um grande abraço, até amanhã, quarta-feira, na próxima sessão ordinária, dia 12 de agosto de 2020, se Deus quiser.